são documentos oficiais do Estado português, assim, Estratégia Nacional da Habitação, uma resolução do Conselho de Ministros do anterior Governo, e a Estratégia Cidades Sustentáveis 2020, que é um programa específico dentro do quadro do Portugal 2020. Acho que faz parte da política de cidades e, portanto... Pronto, é isso. Depois, na programação e execução do Acordo de Parceria Portugal 2020, continua nessa mesma linha, nas suas componentes ambiente, ordenamento territorial e administração local, reabilitação e regeneração urbana, porque Portugal 2020 tem muito a ver com a reabilitação e regeneração urbana e não está cá considerado. Há verbas específicas para isto. Pronto. Depois, no artigo 4º, já estava. Não estava, era a referência expressa à reabilitação e regeneração urbana, nos temas. Está vermelho. Depois, no artigo 4º, tinha mais um pequeno aditamento. Poderão estar de acordo ou não, mas eu acho que a discutir se isto só pode ser nesta comissão, que é uma linha J no artigo 4º, que era a participação dos cidadãos no processo legislativo. Esta é a comissão que tem a descentralização e, portanto, é onde faz sentido discutir. Mas se acharem que isto é da primeira comissão, não faço questão. Não faço questão. É um problema de cidadania, não faço questão nenhuma. Não faço questão. Estou só assim no litério e acho que não há mais nada.
Eu agradecia...
Não há mais nada, Sr. Presidente.
Sim, já terminou. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação às competências da Comissão, nós temos um ponto específico para isso. Aliás, essas competências já foram aprovadas hoje. E depois sugeria que víssemos essa questão no ponto seguinte. Sobre regulamento, grelhas, plano de atividades e orçamento. Orçamento não existe. Orçamento não há proposta nenhuma ainda. Não tivemos tempo ainda de elaborar. Mas... Eu gostava de referir que na proposta, a proposta que temos em relação à grelha de tempos, considera o PAN como um grupo parlamentar. Portanto, está seis grupos parlamentares mais um. De qualquer modo, eu não podia deixar de apresentar aqui a proposta que veio da Conferência de Presidentes, como é óbvio, não é? E está à vossa consideração. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer que o grupo, o PSD, acompanha a proposta da mesa e a proposta que saiu da Conferência de Presidentes das Comissões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algo? Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é evidente que eu...
Tudo. Desculpe, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu percebo bem a posição do PAN nesta matéria, mas ao percebê-la tenho que entender... de que não é a mesma coisa de um deputado ou de um grupo parlamentar com 80 ou 90 deputados, e mesmo o facto de já é um bocadinho forçado a existência de um grupo parlamentar com dois deputados, mas está inscrito na nossa ordenamento jurídico que seja, tenha um tratamento desse tipo. Eu acho que na própria comissão estou convencido que haverá abertura suficiente para, dado a situação em concreto, de uma forma geral, o PS está de acordo com esta grelha de tempos, obviamente. Agora, também, numa comissão há sempre a boa vontade, quer dos grupos parlamentares, quer do próprio Presidente, de poder adaptar a situação ao deputado do PAN. Na medida em que, quando há iniciativas legislativas do próprio grupo parlamentar, ou neste caso concreto de um deputado, obviamente que aqui haverá flexibilidade. Tudo isto, nós não podemos também gerir isto com a rigidez absoluta dos tempos, mas tem que obviamente haver um princípio genérico, e esse princípio genérico está certo, o que está aqui, a proposta que nos é apresentada, é evidente que depois também depende muito, e aí eu acho que a boa vontade da mesa e dos grupos parlamentares, em cada momento, em função das matérias, poder criar aqui alguma pequena exceção em relação ao deputado do PAN. Portanto, quer dizer, o PS acompanha, obviamente, esta proposta, sendo que sempre, aliás, quer dizer, quer... Em todas estas matérias, eu percebo, há sempre aqui, nesta fase inicial, a procura de encontrarmos aqui a situação perfeita. Nunca será encontrada, nunca conseguiremos agradar a todos e, fundamentalmente, ao longo desta legislatura, que eu espero seja de 4 anos, acabamos por depois podermos ir-nos adaptando melhor às várias situações, que era ao nível daquilo que é o próprio regulamento, o próprio plano de atividades, as próprias competências aqui, com uma diferença é que as competências não dependem exclusivamente de nós, mas eu julgo que há condições para aprovar esta proposta conforme ela está e depois ir gerindo a situação, por isso é que também não podemos ser tão rígidos quanto isto, quer em todas as matérias, e eu acho que a experiência parlamentar diz-me que encontraremos sempre os consensos necessários para resolver estes problemas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Sr. Deputado André Silva, do PAN.
Relativamente à questão do plano de atividades, ele vai ser votado já? Eu não me apercebi que ele ia ser votado hoje. Gostaria de fazer contributos, mas já não vou a tempo, é isso? Não percebi que ele ia ser votado hoje. Obrigado.
Sr. Deputado Renato Sampaio.
Sr. Presidente, vamos lá ver. Um plano de atividades que está aqui é um plano de atividades genérico. O que mais importa depois são ações práticas no terreno desta Comissão e que nós vamos implementar. Essa é a questão importante. E não podemos estar a decidir hoje, o que é que vamos fazer durante 4 anos? Porque para o ano temos uma situação, no ano seguinte temos outra, há situações momentâneas que é preciso depois obviar. Portanto, este plano de atividades, de uma forma genérica, está correto. Isto para responder um bocadinho aqui ao Sr. Deputado do PAN. Qualquer deputado está em condições, tem condições para chegar à Comissão e apresentar uma ação em concreto em cada momento. E a Comissão, agora, quer dizer, a generalidade está aqui espelhada e eu acho que é assim. Agora, um plano de atividades não pode ser rígido, até porque tem outro problema, tem a condicionante, também como o Sr. Presidente sabe e todos os deputados sabem, uma condicionante que é o problema orçamental. Essa é que é a grande condicionante que nós temos. E também, para determinado tipo de atividades, que são talvez aquelas mais importantes, nós aqui na Comissão, nós podemos decidir que as vamos, mas temos que ter sempre a autorização do Sr. Presidente da Assembleia da República para poder implementá-la no terreno, porque isso tem outro tipo de implicações. E por isso, quer dizer, não vale a pena também estarmos aqui a discutir muito isso, porque este aqui é um plano genérico. No dia-a-dia vamos gerindo o plano de atividades.
Pois, vamos organizar. Em relação ao regulamento, algum senhor deputado ou senhora deputada quer intervir? Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira.
Senhor Presidente, para dar conta que da parte do PSD, naturalmente além das propostas que nós mesmos sugerimos e com as quais concordámos, dar conta também que da parte do grupo parlamentar do PSD nós damos adesão às sugestões agora formuladas pela senhora deputada Helena Roseta, naturalmente com aquela dúvida sobre o processo legislativo que sinceramente nos cita dúvidas se a mesma não cairá, dúvidas, mas de certeza não temos nenhumas, naturalmente, poderá eventualmente cair no âmbito das competências da primeira comissão. Sem embargo, a sua colocação na mesma não retiraria essa competência. Nós, se depois viéssemos a confirmar que ela não é nossa, olha, paciência, é uma questão de não exercer, diríamos assim. Agora, relativamente ainda a esta proposta de regulamento, nós gostaríamos de fazer aqui uma abordagem ao artigo 9 da proposta do parlamentar do PCP. No artigo 9, o Partido Comunista Português sugere-nos uma redação com as quais nós concordamos, quer relativamente ao ponto 1, quer relativamente ao ponto 2, que não nos merece nenhum comentário negativo, pelo contrário. Já o ponto 3, embora percebendo a intenção do mesmo, achamos que ele vai acarretar mais trabalho do ponto de vista administrativo. E porquê? Que diz assim: a convocatória para a reunião é enviada aos membros efetivos da Comissão, sendo enviada informação de convocação da reunião aos membros suplentes da Comissão. Bom, admitamos que este raciocínio está correto no sentido que quem é convocado são os efetivos, os suplentes são informados. Se essa é a intenção, isso vai levar a que os serviços tenham que fazer dois tipos de comunicação. Uma a dizer, senhor deputado ou estes deputados estão convocados. E os outros deputados, ficam de vossa excelência informado que foi feita uma convocatória. Me parece-nos a nós, se for este o objetivo patente nesta alteração por parte do Partido Comunista, de que isto nada acrescenta, enfim, de positivo para o regulamento e para o bom funcionamento da Comissão, bem pelo contrário, trará, do nosso ponto de vista, um trabalho administrativo acrescido para os serviços, sem que daí possa resultar nenhum benefício para todos nós. Só apenas também uma ou segunda nota ainda relativamente a este artigo. E aqui percebemos que a responsabilidade desta redação não é exatamente do Partido Comunista, mas, salvo agendamento na reunião anterior, a convocação das reuniões, nós só diríamos, se calhar, bem ficaria a convocatória das reuniões. É um preciosismo que não tem grande importância, mas já que estávamos a alterar este artigo, talvez fosse mais consentido com uma boa técnica legislativa a alteração desta designação. Mas, repito, temos sérias dúvidas quanto ao ponto 3, mas naturalmente o Partido Comunista nos poderá dar esclarecimentos adicionais que nos permitam uma discussão mais difícil. Se nós estamos a fazer bem, se estamos a analisar bem este artigo e esta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, então, começando já aqui por esta questão que foi levantada, eu creio que podia ser uma forma fácil de articular enviar a convocatória com conhecimento aos senhores deputados suplentes. Não é no sentido de duplicar trabalho, é efetivamente apenas isso, e portanto, como é prática, por exemplo, noutras comissões, em que a convocatória segue para os membros efetivos e depois vai em CC para os restantes, para os membros suplentes. Creio que seria mais nesse sentido. Não nos opomos à alteração da palavra convocação por convocatória, isso não há qualquer problema em relação a isso. Agora, temos aqui também outras questões. Pronto, a questão das competências há de ser então agora mais explorada no outro ponto, e nós de facto temos aqui algumas questões a colocar. Relativamente, ainda assim, deixávamos já um pouco uma ideia que tem a ver já com isso, em vez de falarmos especificamente de ministros para cada uma destas áreas, falarmos apenas das áreas e não necessariamente designando os ministros. Creio que faria mais sentido fazer isso. De resto, pronto, o restante tem a ver efetivamente com a discussão já em termos das competências, portanto eu reservo para essa altura.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Mesquita. Sr. Deputado, se faz favor.
Sr. Presidente, esta proposta, eu percebo a intenção do Partido Comunista ao apresentar esta proposta, ao não querer, ou pelo menos diferenciar aquilo que são os membros efetivos dos membros suplentes de uma comissão, desta comissão e das comissões. Ora, o que no espírito de quem elaborou e quem aprovou, diríamos, o espírito do legislador, do regimento da Assembleia, ao criar a figura dos suplentes nas comissões, teve como objetivo reduzir, de certa forma, o número de elementos para facilitar das comissões e sem tirar competências àquilo que na altura se chamou os suplentes. O que acontece hoje, não há nenhuma diferenciação entre o suplente e o efetivo numa comissão, não há nenhuma diferenciação, a não ser a obrigatoriedade dos efetivos justificarem as faltas e os suplentes não, e os suplentes poderem ou não votar se não estiverem a substituir um efetivo. Mas como as votações são em função sempre dos grupos parlamentares, portanto também não há nenhuma, nestas comissões, nas comissões, com exceção das comissões de inquérito, como sabe, as votações têm como princípio a votação do grupo parlamentar, portanto isso também não afeta. Agora, eu julgo, Sr. Presidente, que é menorizar o trabalho de um suplente nesta comissão, que não deve ser menorizado do meu ponto de vista e do ponto de vista do Partido Socialista, mais ainda, é de que muitas vezes é absolutamente necessário que o suplente esteja à altura de substituir efetividade de funções um efetivo e para isso deve participar e ter conhecimento dos dossiers que estão em presença nesta comissão, e se os desresponsabilizamos e se os marginalizamos da convocatória, significa que podemos estar aqui a criar um precedente que nenhuma comissão é criada, julgo eu, nenhuma comissão é criada, e portanto sempre foi assim, e eu julgo que é uma prática que deve ser, e também não percebo qual é a diferença entre convocar ou dar conhecimento à convocatória. Do ponto de vista formal, não sei qual é a diferença, portanto eu e o Partido Socialista entende que os suplentes devem continuar a ser convocados dentro daquilo que cada um sabe, quais são as suas obrigações e os seus deveres perante a Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só queria, talvez para agilizar um pouco o nosso debate, dizer-vos que a prática habitual nesta Comissão, nos últimos tempos, sim, mas em relação a esta comissão no concreto, é de que os e-mails de informação sobre as reuniões são iguais, com exceção da palavra convocar para os efetivos e comunicar para os suplentes. Portanto, de resto, todo o corpo da informação é igual. Portanto, para os senhores deputados que são efetivos, diz a Comissão de tal, de convocar a Vossa Excelência para a reunião, enquanto para os suplentes diz de comunicar a Vossa Excelência e tal. Portanto, podemos manter esta prática, ou, como é óbvio, se os senhores deputados quiserem alterar, podemos também alterá-la. Mas, Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu iria no sentido da clarificação que foi aqui referida pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, mande-se deu, sobre algumas das que têm sido práticas no Parlamento e até em outras comissões. Primeiro, a questão de indicar como suplente ou efetivo um deputado é a competência do grupo parlamentar e que não está indigitado definitivamente. Pode, a qualquer momento e em qualquer reunião, ser alterada essa indigitação de um determinado deputado de um grupo parlamentar, dizendo que deixou de ser suplente, passou a ser efetivo, ou deixou de ser efetivo, passou a ser suplente. E, por outro lado, é da gestão do grupo parlamentar quando é que um efetivo não tem que estar na reunião para ser substituído por um suplente. E, portanto, como os deputados até podem participar nas reuniões, nem sequer sendo membros da respectiva reunião, e podem intervir na própria reunião, dentro do tempo que está disponibilizado para o grupo parlamentar, não me parece que esta prática de diferenciar efetivos de suplentes seja uma boa prática. Se não, até vejamos, Sr. Presidente. O suplente mantém todos os direitos inerentes ao efetivo, exceto votar se estiver presente o efetivo. Se um suplente que seja suplente apenas da comissão de hoje e não tiver mais trabalho parlamentar, basta ter estado nesta comissão para ter direito ao dia parlamentar. E, portanto, não foi convocado. A ser assim, se a suplente só recebe a comunicação, ele não foi convocado. Portanto, estar cá ou não estar não era obrigatório. Mas estando cá, tem direito ao dia parlamentar. E, portanto, eu acho que estarmos a criar aqui... Eu fui presidente de duas comissões, uma eventual e uma permanente, e nunca fiz diferenciação relativamente à questão dos efetivos e dos suplentes. Nem mesmo nos momentos das votações, até porque, como também foi dito pelo Sr. Deputado anterior, a questão nem sequer era colocada, porque como as votações eram por grupo parlamentar, era, o que contava era a questão do grupo parlamentar, nem era a questão se um ou outro o fazia. De forma que eu parece-me que a redação que seria mais desejável era a convocatória dos membros da comissão, ponto. E ficar aí, os membros são efetivos e suplentes, é uns membros da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Eu acho que era importante, talvez, ultrapassarmos esta fase da discussão. Eu fazia uma pergunta à Comissão. Algum dos senhores deputados ou senhoras deputadas tem objeção de princípio a que fique a convocatória de todos os membros da Comissão? Muito bem. Então, vamos adotar essa formulação. Sobre regulamento, há mais alguma questão? Não? Passamos então para... Sim, é preciso dizer que a grelha faz parte do regulamento, é um anexo do regulamento. E, portanto, se houver alguma questão ainda sobre a parte do regulamento relativa à grelha, seria bom resolvê-la agora. Algum dos senhores deputados quer intervir sobre essa matéria? Não? Será que eu posso supor que é consensual a proposta inicial, portanto a proposta de que o PAN terá, não, terá, como está aqui, 6 grupos parlamentares mais 1, 6 minutos cada, não é consensual? Ok, muito bem, vamos votar, votamos em particular em... Não estamos a votar nada ainda, estamos só na fase de debate. A Conferência de Presidentes já referi que é de que o PAN tenha metade do tempo dos grupos parlamentares. Isso já está esclarecido.
Na opinião, deve haver uma uniformidade de critérios e de procedimentos. E pontualmente, como aqui foi referido, resolve-se o assunto dentro da comissão. Mas deve haver uma uniformidade em todas as comissões. Essa é a nossa perspectiva.
Vamos então ultrapassar esta fase. Há algum dos senhores deputados que tenha alguma objeção, para além do PAN, a que se adote o tempo indicado pela Conferência de Presidentes, com exceção do PAN, que já manifestou não. Muito bem, então vamos considerar a proposta de metade do tempo. Claro, depois vamos votar, como é óbvio. Mas é apenas para ultrapassar a fase da discussão. Sobre regulamento e grelha, mais alguma questão? Faz favor, Sr. Deputado.
Apenas para dar conta que, de facto, nós acabámos por não dirimir as três propostas que estão em cima da mesa relativamente ao artigo 3º, número 2. E que, portanto, era bom que ultrapassássemos esse problema, porque nós temos a proposta da Comissão, temos a proposta da mesa, peço desculpa, temos a proposta de alteração do PSD, a proposta de alteração do PS, uma proposta agora sugerida pelo Partido Comunista e, portanto, elas não são exatamente coincidentes as propostas. Diria que, eu acho que conseguimos encontrar um texto conjunto, sem sombra de dúvidas temos espaço para isso, mas temos de saber qual é a redação final que vai ficar destas quatro propostas, só pode ficar uma.
Terceiro.
O terceiro, número 2, deputado Renato Sampaio, tem a ver com em que há aqui uma... Decorrente das suas atribuições, compete especificamente à Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, exercer as suas competências e controle político nas áreas tutuadas, e aqui é que começa a ser a diferença, há aqui quem faça uma discriminação dos ministérios e há quem faça referência para os ministérios, às áreas dos ministérios e não aos ministros. E aqui diz, na proposta da mesa, diz, nas áreas tutuadas pelos ministros responsáveis... pelos ministros responsáveis exercer suas competências e controle político nas áreas tutuadas pelos ministros responsáveis pelas áreas do ambiente, ordenamento do território, descentralização do poder local e habitação, do ambiente, ordenamento do território e energia. Além das duplicidades que aqui estão, que não venham ao caso, o caso concreto é que o Partido Socialista nos faz também uma proposta de redação para este texto que não é exatamente... coincidente com esta, a do PSD é mais consentânea com a do Partido Comunista, que é mais simples. A proposta do PSD é de que compete à Comissão exercer as suas competências e controle político nas áreas tutuadas pelos ministros responsáveis pelas áreas do ambiente, ordenamento do território, sanitação, poder local e habitação. Sem maior detalhe. Isto exatamente para evitar que alterações de circunstâncias, nomeadamente de leis orgânicas do Governo, conduzam a uma necessidade de voltar a alterar este texto. O que daqui não resultaria se, de facto, seja lá qual for a orgânica que venha a ocorrer, e no próximo Governo, e nós temos que, enfim, já o sabemos, que haverá um novo Governo, e, portanto, aqui este texto se adaptaria a qualquer lei orgânica. O que na versão, do nosso ponto de vista, na versão da proposta da mesa, bem como naquela que nos é apresentada também pelo Partido Socialista, não resolve essa situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer intervir sobre esta matéria, em específico, Sr. Deputada Ana Mesquita.
Peço desculpa, era no âmbito do artigo 2º que há pouco ficou por dizer só uma questão.
Não é deste artigo, Sr. Deputada.
Não, não
é. Eu pedi-lhe o favor que resolvêssemos este problema e depois na sessão se importasse, está bem? Muito obrigado. Srs. Deputados, em relação ao artigo 3º, algum dos Srs. Deputados quer intervir sobre esta matéria? Portanto, temos duas propostas essenciais, uma apresentada pelo PSD, outra pelo PS. Sim, exatamente. Exatamente, são coincidentes. Sr. Deputado Renato Sampaio.
Sr. Presidente, a proposta do PS, no fundo, está contemplada já na proposta da mesa, ou seja, nós já não temos nenhuma proposta. A proposta que a mesa apresenta é a proposta que o PS subscreve. Portanto, não há aqui nenhuma proposta do PS, não é? Tanto quanto eu percebo.
Muito bem, depois na especialidade então votaremos ou a proposta... Bem, mas pelo visto o grupo parlamentar do PS adota a proposta que está aqui. Ok, ok. Muito bem. Vamos agilizar isto. Portanto, sobre este problema do artigo 3º teremos que votar na especialidade, não é? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, vamos votar na especialidade daqui a bocadinho este ponto concreto, está bem? E vamos ultrapassar isto. Senhora Deputada Ana Mesquita, queria falar sobre o artigo 2º.
Sim, muito rapidamente, é aqui em relação nomeadamente às questões da linha E, que consideramos que a formulação que vier a ser adotada deve acompanhar o documento com a definição das competências e, portanto, não ficar fechada esta
sim,
formulação.
Sim. Só isso. A senhora Deputada Ana Mesquita coloca aí bem que o que está na linha E do artigo 2º deve acompanhar aquilo que foi aprovado na Conferência de Presidentes hoje e assim será, de facto. Faz favor, senhor Deputado.
Oh, senhor Presidente, em relação a esta proposta, quer dizer, não vale a pena estarmos aqui a votar isto, eu acho que...
Desculpe, está-se a referir à proposta?
Anterior, ao artigo 3º.
Ah, ainda está no 3º.
No 3º. Eu entendo que não vale a pena estar aqui a fazer uma coisa, uma votação na generalidade e depois na especialidade, porque assim, que senão cada grupo parlamentar terá sempre uma alteração a fazer. O PS entende o seguinte, que nós devemos votar este regulamento com algumas, e a mesa, que se entender depois aprovar, para não estarmos aqui nesta discussão... com os coordenadores dos vários grupos parlamentares, a encontrar a redação final para estas propostas. Eu acho que é muito mais, senão estamos aqui toda a tarde a discutir isso. Até porque o PS quer acrescentar aqui, eu acho que deve ser acrescentado do meu ponto de vista, porque que é a questão dos fundos comunitários. Nós também devíamos acompanhar aqui nesta comissão a questão dos fundos comunitários, porque eles são transversais a todas as áreas, nomeadamente à questão do poder local, à questão do ambiente e à questão do ordenamento do território. E então, portanto, ou seja, se há comissão que tem que acompanhar as questões dos fundos comunitários, é esta. Eu percebo que isto pode não estar no plano do governo e pode estar noutra comissão, mas esta também tem que...
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Srs. Deputados do PSD, aceitam esta ideia de fazermos a aprovação na generalidade e depois em reunião com coordenadores e a mesa acertarmos em pormenor a redação deste artigo?
Que não seja muito específica e que dê abertura para a nova organização.
Sr. Presidente, até podemos fazer isso quase diríamos que por meio entre nós conseguimos fazer essa...
Muito bem, percebido.
Até
ok,
fone,
vamos...
quase chegamos
muito obrigado, Sr.
Basicamente
Deputado.
É só este, muito este bem. Artigo que nos cita...
Sr. Deputado Emília Cerqueira quer intervir? Mas faça favor, é só ligar o...
Era sobre a dúvida de estar já previsto... acompanhamento dos fundos europeus, e eu estava a dizer à senhora deputada, aqui numa troca particular, mas que agora vou partilhar com todos, que no artigo 3º, no topo da página, porque não está por alíneas, mas por ifanzinhos, por ifans, já constava a programação e execução de acordo de parceria Portugal 2020 nas suas componentes de ambiente, ordenamento do território e administração local. E tinha a arquiteta Helena Roseta sugerido aqui no início também a habitação, que pareceu-me haver aqui uma certa unanimidade da mesa, portanto. Habitação e reabilitação, exatamente. Tem toda a razão, tinha-me faltado a palavra. Portanto,
muito obrigado.
A aparece no topo da página logo o primeiro hífen. Primeiro item. Conseguiu ver, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sr. Deputado Emília Cerqueira. Nós vamos então adotar aquilo que parece que é... com algum bom senso, para resolver estes pormenores de redação do regimento. Vamos colocar à votação na generalidade, o regimento, que inclui, inclui a grelha com aquela referência à proposta da Conferência de Presidentes, e votaríamos na generalidade, a não ser dos seus deputados queira fazer alguma votação em particular.
Presidente, na generalidade implica que haja uma especialidade, e não é essa a minha intenção. A minha proposta é no sentido de votar isto e a redação final ser acordada com a mesa e com os coordenadores.
Conselheiro, Sr. Deputado, mas compreenderá com certeza que temos aqui uma matéria sensível, que é a da grelha, e que pode haver algum Sr. Deputado queira votar à parte, e nesse caso acho que devíamos fazê-lo. Não havendo então nenhum requerimento para que haja votações à parte, Sr. Deputado, faz favor.
Eu não percebi isso e, portanto, eu quero votar, solicitar...
A grelha, só a grelha.
E a grelha à parte, por favor.
Eu acho que tem vantagem, até porque assim o regulamento é aprovado na generalidade por todos e diferenciamos isto. Então, portanto, vamos adotar o seguinte procedimento. Vamos votar o regimento só a parte do articulado, votaremos o anexo da grelha à parte e a conferência de reunião de coordenadores com a mesa estabelecerá a redação final, que é algumas questões de pormenor. Serão algumas questões de pormenor. Então, íamos passar à votação, se estivessem de acordo. Os senhores deputados que votam a favor do regulamento parte do articulado, levantam o braço, por favor. Já agora, podem baixar. Os senhores deputados que votam contra e que se abstêm, portanto, foi aprovado por unanimidade. Vamos votar agora a grelha, portanto, o anexo 1, não é? A grelha, os senhores deputados que votam contra a grelha, levantou o braço, pode baixar. Os senhores deputados que votam contra, desculpa, que votam a favor, podem baixar, que se abstêm. Portanto, foi aprovada com um voto contra e uma abstenção. Do Sr. Deputado Ana Mesquita e do Sr. Deputado, e o voto contra do Sr. Deputado André Silva. Passaríamos então agora ao plano de atividades, sabendo que não temos orçamento ainda, portanto o orçamento irá para uma próxima reunião. Portanto, plano de atividades, como sabem, foram feitas várias propostas de contributos, eles estão todos incluídos, todas essas propostas estão incluídas no texto que foi distribuído. Queria saber se algum dos senhores deputados pretende intervir sobre plano de atividades em específico. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira.
Senhor Presidente, sim, queremos intervir sobre o plano de atividades, mas também queríamos, ainda dentro deste ponto número 2, e porque se trata de metodologia do funcionamento da Comissão, abordar uma questão relativamente a agendamento de discussão e arrastamento de projetos de resolução. Mas, seguindo a ordem estabelecida pelo Sr. Presidente e falando sobre o plano de atividades. O plano de atividades, como vem dizê-lo, que é um plano de atividades para esta sessão legislativa, não é para toda a legislatura. Portanto, é para a sessão legislativa. A segunda nota, para dar conta que, de facto, nós devemos procurar que ele seja o mais genérico possível. E aqui estamos perfeitamente, totalmente concordantes com a posição expressa pelo Partido Socialista nesse sentido. Devo, no entanto, acrescentar que o plano já contém algumas atividades que não são propriamente genéricas. Eu refiro-me concretamente aqui, por exemplo, uma proposta ponto 8.1.8, página 6, em que diz visita ao Centro de Recolha Oficial de Animais de Coimbra. Portanto, isto mais específico do que isto não era impossível. Na página 6, ponto 8.1.8. E, portanto, isto de genérico não tem nada. Portanto, é específico, é o centro de recolha de Coimbra, mais nenhum, podia ser o de qualquer do país, mas é este. Não é um centro de recolha, é este centro de recolha. Só para dizer, isto não estou a dizer que não possa ser, estou a dizer que é um perigo, de facto, nessas circunstâncias, fazermos um plano de atividades com este detalhe. Portanto, levantará.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Mas eu não terminei, Sr. Presidente. Então, peço desculpa, Sr. Presidente, que há uma outra questão aí. Há aqui uma proposta do PEV, que está no 5.4. Tem a ver com outras audições, portanto, página 4, ponto 5.4, designação outras audições. É uma proposta que sabemos foi sugerida pelo Partido da Cristãos Verdes, que diz realização de audição pública sobre matéria de desperdício ou alimentar. Esta matéria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós temos algumas dúvidas de que ela seja uma matéria desta comissão. Daquilo que nós conhecemos sobre esta matéria, que aliás já foi tratada na legislatura anterior, tendo em conta, por exemplo, aquilo que é a resolução da Assembleia da República número 65/2015, relativamente ao combate ao desperdício alimentar para promover uma gestão eficiente dos alimentos. Isto foi uma resolução que nós aprovámos, ou que o Parlamento aprovou, no dia 3 de junho do corrente ano. Sem embargo, esta ser uma matéria transversal, se nos olharmos bem para este assunto, certamente seremos obrigados a concluir que, na esmagadora maioria dos casos, tendo em conta a própria resolução do Parlamento, a mesma recairá necessariamente na Comissão de Agricultura e Mar. E, portanto, não diremos que esta matéria nada tenha a ver com a nossa Comissão, que haverá aqui certamente matérias que nós podemos encontrar dentro desta temática, mas, enfim, na esmagadora maioria dos casos, aquilo que possa se recair sobre este tema é da Comissão de Agricultura e Mar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado quer intervir? Faz favor, Sr. Deputado Renato Sampaio.
Bem, esta questão do desperdício alimentar é uma questão que não cabe em nenhuma comissão. E cabe em todas. Vamos ver, quer dizer que cabe na agricultura e mar só se estivermos a falar exclusivamente de alimentos agrícolas. E os alimentos não são propriamente agrícolas. E, portanto, quer dizer, o que eu entendo, e eu acho que faz sentido esta proposta, da outra de Coimbra, eu acho que você, o PSD, tem razão. Agora, quanto a esta, quer dizer, a realização de uma audição pública, até porque esta proposta é feita na medida em que para o ano é o ano internacional do desperdício alimentar. E, portanto, faz sentido que se deixe para o ano a realização de uma audição pública. Ela aqui não está especificada. E eu acho que, não sendo uma matéria específica de nenhuma comissão, pode saber esta, e pode ser esta comissão, e deve fazer, do meu ponto de vista, liderar este processo. Até porque a questão dos desperdícios alimentares pode se enquadrar perfeitamente nas questões da qualidade de vida das pessoas e das questões ambientais, e, portanto, o desperdício alimentar também cabe aqui. Quanto à questão que colocou sobre a visita ao centro, como eu defendo que deve ser genérico, eu acho que deve ficar aqui no 818, deve ficar visita a centros de recolha oficial de animais, ponto, e depois a comissão decidirá, provavelmente, que o primeiro será Coimbra, mas que há centro de animais, de recolha de animais em qualquer sítio, portanto, não especificar para que existe a filosofia de um plano genérico e o plano específico depois é a comissão que o tratará. Eu julgo que podia ficar aqui só neste ponto e não especificar concretamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria dar uma informação, se me permitirem, que é o seguinte: na reunião da mesa, uma das questões que também foi aprovada na mesa e consensual é que nós agilizássemos com bastante celeridade a aprovação de um plano de visitas concreto, um plano que concretizasse este plano de atividades. E a nossa meta é que esse plano de visitas viesse à Comissão ainda este ano, portanto, proximamente, nas próximas semanas. E eu gostava de pedir a atenção especial da Sra. Deputada Ana Mesquita, se permitir, se veria a possibilidade de deslocar esta proposta e incluí-la neste plano de atividades concreto. Portanto, com o compromisso de que ela será tida em conta, como é óbvio, nesse plano de atividades concreto. Isto para evitar que... Eu pedia... Eu volto a repetir. Portanto, de acordo com aquilo que foi deliberado na mesa, que era fazer uma proposta à Comissão de que, breve trecho, fizéssemos aprovar um plano de visitas que concretizasse este plano de atividades, para não deixássemos isto para não sei quando, não é? Se a Sra. Deputada via a possibilidade de incluir esta visita à Coimbra concreta neste plano que traremos à Comissão em breve.
Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, em relação a esta questão, nós tenderíamos mais àquilo que foi proposto até agora ali pelo Sr. Deputado, ou seja, de ficar centros de recolha oficial e depois vermos mais no concreto nesse plano de visitas, o que seria, em que moldes, não nos opomos a isso. Mas consideramos que, sendo uma matéria que está em cima da mesa na discussão desta legislatura, que faria, apesar de ser um pouco mais concreta, que faria sentido estar aqui integrada desta forma. E, portanto, depois a concretização, sim, não haveria problema nenhum em ser inserido nesse plano de visitas. Agora, temos de facto depois também outra situação aqui, que apesar de ser também um pouco mais particularizada, que queríamos propor, porque não se enquadra necessariamente aqui em nenhum destes pontos que estão mais genéricos, tem a ver com uma outra proposta, que era uma visita ao território abrangido pela candidatura da Arrábida à reserva da biosfera, a ser declarada pela Unesco e, portanto, uma reunião de trabalho com a Comissão Técnica responsável pelo processo de candidatura, porque consideramos que esta questão é também importante e não está propriamente abrangida aqui nos outros pontos de uma forma muito fácil e, portanto, consideramos que seria uma proposta que enriquecia aqui o nosso plano de atividades. Só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Silva.
Abordou a questão das visitas, de se fazer um plano de visitas aproximadamente ainda deste ano. Gostaria de questionar se relativamente ao ponto 7, conferências, colóquios e outras iniciativas, e porque no fim deste capítulo está conferência, pontos de interrogação, o mesmo se transpõe para este capítulo, isto é, devemos fazer um plano de conferências, colóquios e iniciativas que não vai ser aprovado hoje neste plano, é a pergunta que fica.
Tem toda a pertinência à questão que coloca, aliás, porque precisamente no seguimento da mesma deliberação da mesa, a intenção é propor a esta comissão que neste ponto sobre conferências não fique conferência, pontos de interrogação, mas fique conferências com temáticas a definir. Conferência com temáticas a definir. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Renato Sampaio, eu quando fiz referência ao facto da questão da matéria do combate ao desperdício alimentar recair, na maioria dos casos, na Comissão de Agricultura e Mar, prende-se exatamente com o teor da resolução da Assembleia da República. Se nós fizermos uma leitura numerada das competências daquilo que foi aqui determinado e aprovado, somos obrigados a concluir que, de facto, recai na Comissão de Agricultura e Mar. Há um segundo dado que eu não invoquei e que deveria ter feito, reside na circunstância da Comissão de Agricultura e Mar, a não ser que a informação que eu disponha esteja errada, eu julgo que não estará, já ela própria aprovou a realização de uma audição pública exatamente sobre desperdício alimentar. Eu julgo que poderíamos encontrar aqui um ponto de equilíbrio que era, enfim, não quero excluir daqui esta matéria, dentro desta comissão, esta matéria, mas poderíamos eventualmente encontrar algo parecido como realização de uma audição pública sobre matéria de desperdício alimentar em conexão ou conjuntamente ou...
Muito particularizados.
Sem dizer nenhuma comissão em específico, não é? Mas com outras comissões, eventualmente assim, e evitaríamos também aqui um problema, mas isto depois deveria ser articulado também...
Mas deveria ser também a realização de audições públicas sobre temáticas.
Sr. Deputado.
Ou também ou sobre temáticas e não sobre esta em concreto. E agora, Sr. Presidente, outra coisa também seria genérica, e portanto uma audição pública, nós sabemos, não é uma audição normal, tem um formato muito específico, e portanto é durante um dia, são várias entidades, manhã e tarde, portanto com não tem conclusões, sabemos bem, porque isto é que há uma audição pública, não há conclusões, enfim, depois cada um trará as suas. Sr. Presidente, ainda para um outro aspecto relativamente à Arrábida, eu queria aqui recordar que a matéria da Arrábida foi tratada na anterior legislatura e foi tratada com afinco por parte desta Comissão. Infelizmente, o projeto de candidatura foi chumbado, não sabe. E portanto, tanto quanto... A da biosfera, pronto... do património tinha sido reprovado ou, não, ou foi rejeitado e, portanto, me parecia a mim que era, enfim, temos as maiores dúvidas, que era recorrente voltarmos à temática de algo
muito
que,
bem,
enfim,
assim.
Não foi bem sucedido, poderá ser um dia, mas não
claro,
parece
que seja imediato. Sim. Era bom sinal, se pudesse ser. Muito bem, então eu só queria referir, eu não queria interferir nessa matéria, mas queria dizer que em matéria de alimentação a comissão competente é a 7ª Comissão de Agricultura e Mar, portanto que está aprovado. Agora, isto não significa que nós não possamos ter uma atividade conjunta com a comissão e acho que isso pode ficar perfeitamente previsto no âmbito do nosso programa e portanto o que eu sugeria é que na tal reunião de coordenadores sedimentássemos melhor a terminologia neste sentido e não de querer situações de conflito com outra comissão. Está bem? Bem, então eu julgo que estamos em condições de votar na generalidade a proposta de atividades, com esta ideia que ficaria já subjacente, de que nós iríamos propor, em prazo razoável, ainda este ano, um plano de visitas que concretizasse algumas das questões que vêm aqui no plano de atividades e que traríamos, como é óbvio, a esta comissão para debater.
Está na generalidade por causa da questão de... Isso obriga a uma segunda votação, depois na especialidade?
Não, sim? Não votamos na generalidade e, portanto, com pequenos ajustamentos na reunião. Sim, redação final. O mesmo método de regulamento. É isso a ideia. Vamos passar à votação, então. Se os deputados que votam contra o plano de atividades proposto com as várias alterações que, entretanto, chegaram... Os que votam contra, levantam o braço, por favor. Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Obrigado, senhores deputados. Vamos passar então... Com certeza. Eu ouvi primeiro o deputado Renato Sampaio. Faz favor.
Não, é só para... Não, exatamente entre os três também que eu quero falar. Ao senhor Presidente, é só para alertar, eu gostaria que o senhor Presidente alertasse o grupo parlamentar, os parlamentares, que quanto à matéria que tem a ver com o plano de atividades e a concretização específica dele, nomeadamente aquilo que o Sr. Presidente pediu, que foi as iniciativas específicas para cada grupo parlamentar apresentar as suas propostas, eu gostava de chamar a atenção que nós devíamos ter em atenção, e eu gostaria que a mesa refletisse sobre isso, e também trouxesse uma proposta nessa altura, de que poderá haver iniciativas que envolvam toda a Comissão ou haver iniciativas que envolvam exclusivamente alguns pequenos, a mesa com representantes dos parlamentares. Isto porque eu tenho a certeza, e a experiência demonstra, de que se nós quisermos em todas as iniciativas envolver toda a Comissão, significa que não vai haver orçamento para essas iniciativas e, portanto, temos de ter alguma atenção a essa situação, porque há iniciativas que justificam que seja a Comissão toda, provavelmente haverá algumas, isso vai-se refletir nas iniciativas, como se vai refletir depois na questão das audições. Portanto, gostaria que o Sr. Presidente também tomasse atenção a isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem toda a pertinência, aliás, essa questão foi abordada na reunião de mesa e a ideia que temos, só que iríamos tratar isso no ponto seguinte de outros assuntos. De qualquer modo, podemos adiantar já que a nossa ideia era precisamente que o plano de visitas tivesse em conta visitas que envolvem toda a Comissão e, portanto, essas serão bastante limitadas, terão que ser planeadas com bastante antecedência, mas também que a Comissão estivesse aberta à possibilidade de visitas que fossem preparadas em menos tempo, mas que tivessem uma grande pertinência em termos de agenda política e que fossem apenas em representação da Comissão, para além da mesa, um representante de cada grupo parlamentar. E, portanto, essa é precisamente a opinião da mesa que nós iríamos também apresentar, mas o Sr. Deputado, e muito bem, já levantou a questão. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, obrigado por me conceder a palavra de novo e porque o assunto se subjaz ao ponto 2 da nossa ordem de trabalho, tem a ver com a metodologia do funcionamento da Comissão. Nós na anterior legislatura tivemos alguns, enfim, permitir-me a usar a expressão, alguns problemas relativamente à questão da discussão das propostas de resolução, dos projetos de resolução. E era bom que nós começássemos por definir desde já com hoje ou na próxima semana quais são as regras com que nós nos devemos nortear relativamente a esta matéria. Dir-me-á, está no regimento, e eu direi de imediato, nenhuma linha lá consta. Muito bem, projetos de resolução. Como nós sabemos, projetos de resolução dão entrada na mesa, a mesa anuncia os mesmos, e depois de anunciar em plenário a sua entrada, eles baixam à comissão. Na primeira reunião, aliás, nós hoje vamos ter esse exemplo no ponto 6 da nossa ordem de trabalho, o grupo parlamentar proponente do projeto de resolução, na primeira reunião, dirá se quer que esse projeto de resolução seja discutido em comissão ou se quer que ele seja discutido em plenário. Se disser que quer ser discutido em plenário, o assunto está resolvido, porque a mesa naturalmente remeterá para a mesa da comissão, remeterá para a mesa da Assembleia da República e ele seguirá os seus trâmites normais previstos. Caso, na outra circunstância, é que pode surgir problema, porque se o grupo permanente diz nós queremos discutir o projeto de resolução na comissão, a primeira pergunta que se tem que colocar é quando? Quando? Bom, existia uma prática na nossa comissão de que ele era imediatamente agendado para a reunião seguinte. Isto é, vamos ler o caso, por exemplo, vamos imaginar que o grupo PCP não quer discutir em comissão aqui a recomendação ao Governo da noção do processo de privatização da empresa, já o de fomento, era discutido na terça-feira. Mas aqui colocava-se um outro problema. Se nós definirmos essa regra, e nós teremos de definir essa regra, ou uma delas, a questão que se coloca é esta, é que alguns grupos parlamentares não estão impedidos de também eles apresentarem projetos de resolução por arrastamento. E agora a questão é esta. Eles são todos arrastados para a próxima reunião e esse arrastamento pressupõe a sua prévia apresentação e anúncio público em plenário ou não? Terceira questão. Pode ou não o grupo proponente adiar a discussão, e eu digo adiar a discussão, porque se nós olharmos para o nosso regimento, o adiamento de que aqui se fala é apenas de votações. E nós, como sabemos, votações em comissão, além dos nossos requerimentos, naturalmente são os de especialidade, não temos outro tipo de votações. E, portanto, só fala em adiamento de votações, não há adiamento de discussões. Podia-se dizer, então não pode adiar a discussão. Mas nós sabemos que, por vezes, o parlamentar proponente, e até os outros grupos parlamentares, enfim, não proponentes, podem ter interesse, por qualquer circunstância, em que haja esse adiamento. E, naturalmente, se houver a aceitação por parte do grupo proponente nesse adiamento, eu acho que ele deve ser feito. Mas eu acho que nós temos de definir regras. Eu vou dizer, se me permitirem adiantar um pouco aquilo que é a nossa posição, nós entendemos da parte do PSD, como boa metodologia, admitimos que isso possa sofrer naturalmente os ajustamentos decorrentes dessa discussão, de que as propostas de resolução, os projetos de resolução sendo agendados na nossa comissão, segue-se o procedimento habitual. O proponente dirá se quer ou não que ele seja discutido em comissão. Se ele quer que for discutido em comissão, ele deve ser agendado imediatamente na reunião seguinte. Se algum grupo parlamentar quiser fazer por arrastamento discussão dos seus projetos, tem de os apresentar até quinta-feira, julgo que é quinta-feira agora, não sei se é de quinta-feira à hora do meio-dia, se é quinta-feira às 6 da tarde, à mesa, para eles poderem ser agendados na sexta-feira e nós todos termos conhecimento que na terça-feira, quando cá chegarmos, vamos discutir um dos projetos de resolução de um dos grupos, mas que entretanto já deram entrada por arrastamento outros grupos parlamentares. Não achamos bem que entrem projetos de resolução para arrastamento entrados na sexta-feira, ou no final do dia ou na segunda-feira, sem estarem anunciados. Adiamentos, julgamos, e já agora, sobre isso termino aqui, os adiamentos, parece-me que é lógico, se o próprio grupo parlamentar proponente, ele próprio pedir um adiamento, eu acho que ele deve ser concedido imediatamente, ou seja, nem estará sujeito à discussão, e naturalmente poderemos, os outros partidos... É a prática. Mas é a prática que, de vez em quando, estas coisas depois não funcionam bem assim. E, portanto, nós queremos definir isso e gostaríamos que ficasse em ato exatamente qual é o procedimento que a Comissão vai adaptar ao projeto de resolução, porque foi exatamente nesta matéria que tivemos o maior número de problemas.
Muito obrigado. Eu quero lhe agradecer ter iniciado este debate. A proposta da mesa sobre esta matéria é que seja distribuída a toda a Comissão um projeto de procedimentos em comissão em matéria de resoluções, de projetos de resolução, e que tem já em conta a experiência anterior sobre esta questão. E que até à próxima reunião da comissão, onde nós procederemos à votação e à aprovação desses procedimentos, os grupos parlamentares apresentem propostas, como, por exemplo, aquelas que o Sr. Deputado acabou de referir, que serão, com certeza, incluídas no debate e que proporcionarão um melhor procedimento sobre esta matéria. Portanto, é uma proposta da mesa, distribuição a todos os senhores deputados dos procedimentos que têm estado em vigor na Comissão, em legislaturas anteriores, nomeadamente a grelha de tempos indicativo para o debate destas matérias. Os senhores deputados fazem o favor de, até, como é normal, até sexta-feira às 18 horas, fazerem chegar propostas de alteração, contributos, e nós na terça-feira discutiremos esse procedimento e votaremos. Muito bem? Muito obrigado, senhores deputados. Não havendo mais nenhuma matéria para tratar no ponto 2, passaríamos então ao ponto 3, competências específicas. Eu queria informar os senhores deputados que, como aliás já fiz menção, hoje de manhã houve conferência de presidentes de comissões parlamentares e, portanto, houve aprovação das competências para cada uma das comissões. Relativamente à nossa comissão, portanto, à 11ª comissão, o que ficou aprovado na conferência de presidentes é precisamente o texto que vos foi indicado e foi divulgado, com uma alteração que eu vou passar a referir e que é uma alteração decorrente da conferência de presidentes. É relativa à descentralização. Portanto, neste ponto da descentralização que está na página 10 deste texto sobre competências, o texto que ficou aprovado na Conferência de Presidentes foi o seguinte, é muito simples, eu vou ler: descentralização administrativa em necessária articulação com a 5ª Comissão. Portanto, sobre a competência da descentralização fica o seguinte texto: descentralização administrativa, vírgula, em necessária articulação com a 5ª Comissão. Portanto, é um ponto em termos de competências muito abrangente e que nos permite, em articulação com a 5ª Comissão, abordar a generalidade das temáticas da descentralização que têm a ver com o poder local e com matérias da administração local. Fica descentralização administrativa, retiram nomeadamente através de transferência de via legislativa da tal, portanto fica só descentralização administrativa em necessária articulação com a 5ª Comissão. Portanto, estar a especificar um dos aspectos da descentralização não fazia grande sentido ficar só aquele e não ficar em outros, não é? E, portanto, retira-se de modo a que possam caber todos os aspectos relativos à descentralização. Foi aprovado também o ponto relativo à política energética, portanto, no texto que está distribuído. Política energética no que respeita à sua integração com medidas ambientais e de planeamento energético a nível da administração local, bem como da articulação entre as fontes de energias renováveis e o Plano Nacional de Alterações Climáticas, em conexão com a 6ª Comissão. Portanto, esta é a competência que ficou aprovada na conferência. E, finalmente, foi aprovada também a outra alteração proposta, que é Acordo de Parceria Portugal 2020 nas suas componentes de ambiente, ordenamento do território e administração local. Portanto, foi também votado e aprovado pela Conferência de Presidentes. Portanto, o conjunto das competências específicas da nossa Comissão são todas as que estão mencionadas no texto que foi distribuído, com exceção do ponto da descentralização que passou a ter a redação que eu acabei de referir. Portanto, isto está tudo aprovado. No entanto, se algum dos senhores deputados quiser fazer algum comentário, poderá fazê-lo, como é óbvio.
Dá-me licença só.
Faz favor,
o Estatuto das Autarquias Locais e o Regime das Finanças e aquilo que nós acrescentamos, e Estatuto das Entidades Intermunicipais e Regime Jurídico Constitutivismo Autárquico, essa alteração ficou ou não aprovada? Temos acrescentado, Sr. Presidente, à redação do Estatuto de Autarquias Locais, incluindo o Regime das Finanças Locais, nós acrescentamos
Estatuto das Autarquias Locais, incluindo o Regime das Finanças Locais, o Estatuto das Entidades Intermunicipais e o Regime Jurídico do Sociedade Autórica.
Ok, foi aprovado também esta alteração.
Claro.
Muito obrigado.
Se não houver nenhuma intervenção sobre esta matéria, passávamos à frente, tendo em conta que é um trovado em Conferência de Presidentes e, portanto, passa... Faz favor, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito brevemente, pronto, só em relação à questão da política energética, é mais uma interrogação que continua a subsistir de nossa parte, que efetivamente consideramos que além da questão da política energética ser mais relacionada com a questão da Comissão de Economia, a questão de reafirmarmos o respeito pela autonomia do poder local e, portanto, quando falamos nesta questão da articulação e integração com a nível da administração local, termos esta situação em conta e, portanto, mantermos sempre esta questão em cima da mesa. Era só isso.
Com certeza, Sra. Deputada. Muito obrigado. Mais alguma questão? Então, passávamos ao ponto seguinte, o ponto 4 sobre a criação de uma subcomissão, deu entrada numa proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a criação de uma subcomissão, eu dava a palavra a quem quisesse do Grupo Parlamentar do PS.
Portanto, era só para, a favor do bom ritmo dos trabalhos, dar conta do seguinte. Houve a reunião da mesa, houve aqui uma apreciação e uma análise de algumas posições acerca desta possibilidade. O Partido Socialista está disponível para, efetivamente, deixar cair a denominação de subcomissão e aceitar a proposta do PSD de que seja um grupo de trabalho. Portanto, o que propomos é que se façam as necessárias adaptações em relação à proposta que aqui foi presente, que ela possa ser aprovada no seu conceito e que se apresente um novo documento com a adaptação à constituição do grupo de trabalho. Era só isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Portanto, para consolidar esta questão, neste ponto, o Partido Socialista retira a proposta de criação de subcomissão, anuncia que irá apresentar uma nova proposta para a formação de um grupo de trabalho, aliás, vem no seguimento do debate que nós tivemos na mesa e, portanto, na próxima reunião abordaremos de novo esta questão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fico-me só uma dúvida que é a seguinte, mas é um grupo de trabalho permanente? É que um grupo de trabalho esgota-se com uma qualquer missão que é dada a esse grupo de trabalho? E, portanto, eu gostaria que, se pudesse ser possível, esclarecer isso, porque se for um grupo de trabalho, eu não, o CDS não discordava também da criação da subcomissão, mas se muda de nome e é grupo de trabalho e vai funcionar permanentemente a legislatura toda, no fundo estão a fazer uma subcomissão. E, portanto, eu gostava que pelo menos fosse acautelado na proposta essa parte.
Sr. Deputado, Álvaro Castelo Branco, eu acho que era preciso aguardar pela proposta que vier que chegar à Comissão para esclarecer precisamente a sua dúvida, que é uma dúvida legítima, como é óbvio. E, portanto, esperamos que até à próxima reunião da Comissão essa questão seja esclarecida. O Sr. Deputado pediu a palavra, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para dizer o seguinte, é óbvio que depois aparecerá a proposta, mas não tem que forçosamente ser assim. Nas últimas duas legislaturas, pelo menos, existia um grupo de trabalho no âmbito da economia que era do setor automóvel e de facto era permanente porque o objeto da sua intervenção era de tal maneira vasto que ele perdurou por toda a legislatura. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Eurídice Pereira. Faz favor, Sra. Deputada Álvaro Castelo Branco.
Perfeitamente, mas penso que a Sra. Deputada não percebeu a minha questão. Não percebeu. Um grupo de trabalho, quando é criado, tem um objetivo. E esse objetivo, obviamente, não sabemos quando é que acabará, porque quando o trabalho tiver acabado, deixará de funcionar. Mas se à partida for criado um grupo de trabalho para discutir permanentemente as questões relacionadas com a habitação, ele desde logo, desde início, terá uma tendência de perpetuidade, pelo menos dentro da legislatura. Era isso que eu estava a dizer, essa é a diferença.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Nós vamos ter a oportunidade de discutir isto na próxima reunião da Comissão, se quisermos estar a perder tempo agora. Portanto, eu sugeria que nós passássemos ao ponto seguinte. Faz favor, Sr. Deputado.
É só para aproveitar o momento e também para dizer o seguinte. nós iremos sugerir à mesa também a constituição de um outro grupo de trabalho que é habitual. Não tem nada de anormal em todas as comissões, que é um grupo de trabalho de audiências, ou seja, de audições, melhor dizendo, que é aquele grupo de trabalho em que existem dezenas, centenas de entidades que solicitam reuniões à comissão e a comissão decidirá. Não, nós esta vamos ouvir em plenário e aquela vamos remeter para a comissão para a audição. Para a audição para o grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho que habitualmente funciona às quintas-feiras, à hora das 2 da tarde ou 1:30 da tarde, faz um conjunto de audições, mas isso fica à sugestão por uma questão de facilidade dos trabalhos, e é uma prática habitual e que tem funcionado bem em todas as comissões.
Muito bem, apreciaremos essas propostas todas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaremos então ao ponto 5º, Iniciativa Europeia, Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016, que tem a designação não é o momento de continuarmos como dantes. O relator desta iniciativa cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Gostava de perguntar aos senhores deputados do PSD se já têm nome para indicar. Se já há alguma indicação de nome para relator deste grupo, desta iniciativa? É a primeira, que está no ponto 5, Iniciativa Europeia, Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016.
Já a deputada Emília Cerqueira.
Deputada?
Emília Cerqueira.
Ok, muito obrigado. Queria também referir e agradecer a indicação do Grupo Parlamentar do PSD, até porque parece uma boa prática indicar imediatamente os nomes dos deputados. Muito obrigado, Sr. Deputado, por ter aceitado esta função da relatora. Passaríamos então. Não há nenhuma objeção, acho eu, portanto podemos passar ao ponto seguinte. Antes de passar ao ponto, queria referir o seguinte, e de facto isto é uma responsabilidade para a Sra. Deputada Emília Cerqueira, é que este relatório tem que estar pronto até dia 20 de janeiro. Portanto, espero que não passe férias de Natal a escrever o relatório, mas não lhe desejo isso, mas teremos que ter isto pronto até dia 20 de janeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Realmente preveniram-me que o prazo seria apertado e muito curto para isto, mas, apesar de tudo, espero dar o meu melhor e tê-lo pronto no dia 20 de janeiro.
Claro.
Desde já referir que poderá vir a existir uma audição conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus sobre esta matéria, mas depois trataremos...
No decorrer dos trabalhos também, depois,
exatamente.
Ver se há aquilo que faz falta e será naturalmente feito.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Obrigada
aí. Passamos então ao ponto seguinte, iniciativas legislativas, esta já do âmbito do nosso Parlamento. Vamos proceder então à distribuição das iniciativas legislativas que deram entrada entretanto. O projeto de lei 12/12 do Partido Ecologista aos Verdes, redução de resíduos de embalagens. O relatório desta iniciativa cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Depois podem já indicar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Maurício Marques.
Maurício Marques. Muito obrigado, Sra. Deputada. Projeto de lei 13/12 do Partido Ecologista aos Verdes, preferência pela produção alimentar local nas cantinas públicas. É preciso dizer que esta apreciação vai ser, exatamente, vai ser em conjunto com a 5ª Comissão, em conexão com a 6ª e a 7ª. Isto vai ser uma coisa complicada. Exatamente, a competente é a 5ª. Portanto, A que liderará este processo é a 5ª Comissão, mas nós, em conjunto com a 6ª e com a 7ª, participaremos neste processo. Portanto, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a indicação do respectivo relator. Não sei se já existe possibilidade. Faz favor, Sra. Deputada.
Será a Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e muito obrigado também à Sra. Deputada Eurídice Pereira. Projeto de lei 15/12, também do Partido Ecologista aos Verdes, estabelece o princípio da não privatização do setor da água através da alteração à lei 58/2005, 29 de dezembro, que aprova a lei da água, com as alterações introduzidas pelo decreto de lei número 60/2012, 14 de março, e pelo decreto de lei número 130/2012, de 22 de junho. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar o relator.
Será o Sr. Deputado Manuel Fresh.
Muito bem, o Sr. Vice-Presidente desta Comissão. Muito obrigado também. Sr. Deputado. E, finalmente, um projeto de resolução. Projeto de resolução número 4/12 do Partido Comunista Português recomenda ao Governo a anulação do processo de privatização da Empresa Geral de Fomento SA-EGF. Sr. Deputada, quererá dizer alguma coisa sobre isto, certamente.
Está para discussão em plenário. Para discussão em plenário?
Pretendo que haja discussão em plenário. Muito bem. Então a mesa irá proceder em conformidade com o desejo do grupo parlamentar do PCP. Bem, não havendo mais nada relativamente a este ponto... Ah, é verdade, sim. Nós queríamos pedir à Comissão uma espécie de mandato. Não é bem um mandato, mas é uma espécie de mandato. Que é o seguinte, é frequente nas iniciativas legislativas que envolvem a nossa Comissão, é muito frequente mesmo, que seja necessário proceder a consultas obrigatórias à Associação Nacional de Municípios Portugueses e à Associação das Freguesias, à ANAFRE. Como sabem, como é muito frequente, de modo a não atrasar o processo todo relativo a, portanto, aos procedimentos que são necessários, nós propunhamos que fosse dada a possibilidade a que logo que surjam essas iniciativas legislativas, em que se torna claro que é obrigatória a consulta da Associação Nacional de Municípios e da ANAFRE, que os serviços imediatamente procedam à indicação para essas entidades de que precisam de indicar parceiros. Portanto, é um procedimento administrativo no sentido precisamente de evitar atrasos e, portanto, logo que nós recebamos do par do Presidente da Assembleia da República a indicação que é a nossa comissão que vai tratar deste assunto, os serviços terão a possibilidade de constatar que o parecer destas associações é obrigatório e imediatamente procedem ao pedido para que essas associações indiquem, procedam ao parecer, indiquem o parecer. Há alguma objeção a este procedimento? Então, fica em ata que será assim procedido no futuro. Passamos então ao último ponto, outros assuntos. Queríamos colocar dois assuntos que vêm da mesa, da reunião da mesa, e portanto são propostas da mesa. Um assunto que já foi abordado na última reunião da Comissão, que é a possibilidade de participação da Comissão na Conferência das Nações Unidas para as questões do ambiente, das alterações climáticas, a chamada COP21, que se vai realizar em Paris, a partir do dia 30 de novembro até dia 11 de dezembro. Como é óbvio, a nossa intenção não seria de participar durante todo este período, era praticamente impossível, não é? Por razões diversas, mas que procurássemos que a Comissão tivesse uma representação institucional, sobretudo, salvo erro, dia 7 e 8, que é quando há, a componente intergovernamental da Conferência. Portanto, antes haverá uma componente interparlamentar. Para isso já estão nomeados dois senhores deputados que não são desta Comissão, mas, portanto, para a componente intergovernamental, nós achávamos que era importante que esta Comissão tivesse uma representação. Nós temos dois caminhos para o fazer. Ah, mas antes disso eu queria também tornar claro o seguinte. Nós estamos em cima, praticamente, do evento. Todos os procedimentos relativos a autorizações das mais diversas para a deslocação têm sempre alguma morosidade, porque implicam autorização da Presidência, etc., cabimentação orçamental, etc. Portanto, nós teríamos que agilizar isto de modo a que seja possível essa participação. Por outro lado, temos informação, entretanto, de que a participação na COP, na COP21, implica inscrição. Julgamos que esses prazos para inscrição estão praticamente no limite. E então, nós queríamos sugerir dois procedimentos que possivelmente serão procedimentos alternativos, era bom que não fossem, que pudéssemos levar a cabo os dois, mas para falar com toda a sinceridade, pensamos que não vão ser possíveis os dois. Um é que, naturalmente, nós propunhamos ao PAR a deslocação de uma delegação desta comissão a Paris. Pensamos que vai ser difícil. Mas, de qualquer modo, é entendimento da mesa que o devemos fazer. No entanto, não devíamos descartar uma outra possibilidade, que é a possibilidade de um senhor deputado ou senhora deputada desta comissão integrar a delegação governamental que irá participar, precisamente, nestes dias na COP21. Sabemos que há abertura para que isso aconteça. No entanto, não temos certeza absoluta. E, portanto, a sugestão que a mesa tinha era que nós avançássemos com as duas iniciativas, portanto, de possibilidade de participação na delegação governamental e, ao mesmo tempo, enviar ainda hoje um ofício ao PAR a pedir autorização para a participação. Veríamos qual dos dois, ou se ambos, eventualmente, seriam execuíveis. Se fossem ambos, era ótimo, mas no mínimo eu acho que era necessário assegurar a representação da Comissão na COP21 e, portanto, portanto, a mesa tinha sugerido que, caso seja delegação, portanto, aquela que nós vamos pedir ao PAR, é que fosse um membro de cada grupo parlamentar. Muito bem, portanto, mas desde já vos digo que parece-me pouco verosímil esta possibilidade, no entanto, eu acho que a gente cumpre-nos a obrigação de o fazer. Cumpre-nos a obrigação de o fazer. Em relação à possibilidade de integração na delegação governamental, seria apenas uma pessoa, um deputado, nós aqui decidiríamos quem, em termos regimentais é o Presidente que lhe compete representar a Comissão e, portanto, competir-me a mim, mas... Não tenho nenhuma questão. Mas seriam as duas possibilidades, uma mais viável do que outra. Acho que nos competia explorar as duas e ver qual é que teríamos possibilidades, de facto, de concretizar. Algum dos senhores deputados quer intervir sobre esta matéria? Podemos considerar que é consensual este procedimento? Muito bem, então vamos avançar ainda hoje com os ofícios respectivos. A segunda proposta é uma proposta da mesa também e vem no seguimento...
Já agora temos reunião dia 8 ou não?
Dia 8 é feriado, não é? Dia 8 é feriado. Parece que esse foi um dos feriados que o PSD não cortou. Muito obrigado. Portanto, em relação... Eventualmente, é. Em relação à segunda proposta que a mesa tem para colocar à Comissão, é a seguinte. No alinhamento daquela ideia que já aqui foi abordada, de a Comissão poder, com bastante agilidade, sair do Palácio de São Bento e contactar com entidades, com pessoas fora da Assembleia, que, sobre assuntos, sobre matérias que consideremos pertinentes, portanto, que estão em debate, que a Comissão se deve inteirar delas para que possa exercer bem as suas funções, nós pensamos que poderíamos utilizar já a figura da representação minimalista, passa a expressão, da Comissão, ou seja, a Comissão sentir-se representada pela mesa e por um representante de cada grupo parlamentar e que fosse proposto ao PAR que essa representação da Comissão se deslocasse o mais urgentemente possível à Albufeira, no seguimento dos problemas que todos nós temos conhecimento e que tiveram lugar, já não recordo em que dia, mas já, talvez há coisa de 3 semanas para aí, e que tiveram um impacto muito forte, não só em Albufeira, porque suscitou um debate político bastante incisivo sobre as questões relacionadas com o ambiente e com o ordenamento do território, que são matérias que nós devemos acompanhar, e portanto pensávamos que seria útil aproveitar precisamente esta situação em que matérias que têm muito a ver com a nossa, têm tudo a ver com a nossa comissão, estão em debate público, para contactarmos a Câmara, o Presidente da Câmara, entidades que estão neste momento a trabalhar na resolução dos problemas, e depois essa comissão, essa representação, elaborar um relatório e ser objeto de debate aqui na comissão. Portanto, se houvesse acordo, nós oficiaríamos ao Sr. Presidente da Assembleia autorização para que esta delegação, que depois cada grupo parlamentar indicaria representantes, pudesse levar a cabo precisamente esta visita com caráter de urgência relativa, pelo menos. Se os deputados querem intervir, de falar alguma coisa, faz favor, Sr. Deputado. Obrigado.
Sr. Presidente, eu acho que neste tipo de delegações e de deslocações, eu acho que deve estar fundamentalmente representada à mesa e um membro de cada grupo parlamentar. No mínimo, eu acho que deve ser constituída uma delegação com a mesa e um representante de cada grupo parlamentar.
Essa é precisamente a proposta. Mas alguns deputados querem intervir?
Só para precisar,
faz favor, deputada.
Só para precisar uma questão. Depois, em função da visita em concreto, e em concreto, nós decidiremos quem é que representa o elemento do grupo parlamentar que representa. Sim.
Tem isso, só esta, só esta. Mais algum dos senhores deputados querem intervir? Srs. Deputados, então, se não houver mais nenhuma questão, acho que temos a nossa ordem de trabalhos esgotada, a não ser que alguns dos Srs. Deputados queiram colocar mais alguma questão neste ponto de outros assuntos. Não havendo, agradecia muito a vossa presença, participação nos trabalhos e até à próxima comissão. Muito obrigado. Muito obrigado.